Olá e sejam muito bem-vindos ao episódio número 46 do Posto Emissor, o podcast semanal da Blitz. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2021 e estamos, esperamos todos, um dia mais perto do fim desta pandemia que nos traz pela trela há quase um ano. O meu nome é Lia Pereira, estou em Paço de Arcos para fazer uma chamada Zoom para o Porto. O nosso convidado de hoje é alguém com quem já há muito queríamos falar. Nascido na Invicta no ano da Revolução, deu voz a uma das bandas mais queridas do rock português e multiplicou-se por vários projetos, em todos deixando a sua marca e o seu carisma. Com a objetividade possível, eu e o Ruben, que me acompanha nesta gravação, podemos dizer que poucos escrevem, cantam e desenham como ele. Manuel Cruz, bem-vindo ao nosso podcast. Como
obrigado,
estás hoje?
Lia. Obrigado.
Como estás hoje?
Está tudo bem, está tudo fixe, opa, isto, como estou hoje, pronto, isto é um hoje muito grande, não é?
Uhum.
Nós andamos a viver um hoje muito grande, não é? E é isso assim, repartido por muitos dias, parecem muitas vezes o mesmo, mas dias que nunca mais acabam.
Exato, nunca mais chegou amanhã, não é?
Nunca mais chegou amanhã, é isso.
A minha mulher não é minha, é da cabeça dela. Mesmo achando que sim, não precisa de mim. Isso é o que me agrada nela. Não deseja ser o meu mundo, mas tem-me em seus desejos. Eu noto nos seus olhos a nítida presença das nossas aventuras. Voa com seus pássaros fantásticos, agnósticos, simpáticos por campos de razões. E quando volta traz-me caramelos.
Para começar, a pergunta que se tornou da praxe: como é que tens estado a viver este segundo confinamento? Quando te vemos em lives, parece assim bastante airoso. Tens conseguido manter um bom espírito neste segundo confinamento?
Pá, esse eu acho que é o principal foco, não é? E, portanto, é tudo mentira o que tu vês, mas eu estou a acreditar. Não, opa, pronto, opa, isto tem sido uma coisa muito complicada de, como a gente sabe, de levar, porque são muitas, estamos muito apartados daquilo que é a nossa rotina, o nosso dia-a-dia, né? E acho que o principal foco, para além de todas aquelas coisas que a gente tem que pensar, trabalho e perspectivar o futuro e tudo, acho que o foco é manter esse ânimo o mais possível, porque acho que é uma altura em que tudo se contagia muito rápido, não é só o vírus, o Covid, não é? Acho que esta parte anímica é muito importante e há um contágio muito grande de todo tipo de ânimos, não é? E nas redes sociais é um reflexo disso, não é? Quer de ódio, quer de algum entusiasmo, às vezes um bocado mais histérico, e eu quando falo disso falo por mim também, como é evidente, todos nós nos apercebemos que estamos mais sensíveis e mais impulsivos e anacrónicos, não é? Ou seja, acho que acima de tudo é isso. Pois há toda essa parte prática de pá, que é curioso como é que tu neste momento não tens trabalho, não tens dinheiro, não é? Porque trabalho tens e se calhar até tens mais. Não é um trabalho integrado e que faça e que tenha uma repercussão agora, ou seja, né, é um bocado, é muito para nos sentirmos úteis, para tentarmos nos sentir úteis e projetar o que vamos fazer, ou até aí reinventarmos e tentar pensar por que outros caminhos é que poderemos ir, né?
Uhum. Tu tens três filhos, orientas-te bem com a telescola, as aulas por
Sim.
vídeo? Como é que
a
tem
semana
sido?
Vai começar. Eu esta semana que vem não estou com eles. Tive esta semana passada e modos que férias, não é?
Uhum.
E estamos aqui em casa das quatro, não é? Pronto, é uma ramboia tremenda, parece um filme de Costurica, mas está-se bem. Tenho uma orientada fixe com a cena daquela escola. Pronto, opa, é aquela coisa, né? Entras na sala ou a cantar ou a dizer, oh, quem é que deixou a roupa, não sei o quê, e pai, estou na escola, ah, desculpa. Pronto, e tenho que passar assim meio de lado aqui ou acolá. E é chato, imagino que para os professores seja duplamente mais difícil, seja muito mais difícil. Para nós também, para eles também é muito mais certo, né? Mas pronto, mas opa, é que se há de fazer, né? Há maus piores que esse. Né?
Já se habituaram, não é? Um bocadinho eles.
Sim, sim. Uhum. É muita coisa.
Há bocadinho falaste das redes sociais. Tu sempre foste bastante arredio das redes sociais, mas nos últimos tempos tens feito algumas intervenções. Achas que esta não é a altura para ficar em silêncio?
Pois, opa, isto é uma questão, pronto, muito importante, muito, muito curiosa, porque pronto, eu nunca fui da questão das redes sociais, na medida em que fazia aquilo que tinha que ser feito, para, seja para promover e para cooperar e colaborar no trabalho que é feito a nível de promoção pelas pessoas que tu, com quem tu trabalhas e que contratas, etc. Ou seja, a partir do momento em que tu queres dar concertos, queres fazer coisas, etc, etc, pronto, tens que dar um bocadinho desse, não é que me custe, não é? Mas não é, quando a gente trabalha numa coisa, a gente quer estar a fazer esse trabalho, não é?
Claro.
Se fosse possível, para mim, no ideal, a música promovia o meu trabalho, que é a música, e esse era o meu ideal, não é? Não precisava de aparecer, e assim, quando aparecesse, aparecia porque havia um interesse naquilo que eu pudesse dizer, ou fazer uma entrevista ou isso, mas não seria propriamente uma ação, não é? E com o passar do tempo também comecei a perceber que tinha que andar da perna, no sentido em que estava a encarar isto de uma maneira mais profissional, e como tal também tenho pessoas envolvidas a trabalhar comigo, e tens que pensar no que fazer para teres uma montra, para teres uma loja, para teres uma cara, para teres o que for, não é? Até por uma questão das pessoas que querem conhecer. Uma coisa é tu até nem seres, não teres uma mega estratégia de promoção, outra coisa é seres pior ainda, sabes, é teres menos do que devias, ou seja, não teres as tuas coisas se calhar muito bem organizadas e tudo, porque são outros tempos, outro paradigma, e eu não, pronto. Claro que estou dentro da coisa, mas não estou propriamente dentro da água. E a questão das redes surgiu como uma hipótese de eu ter um bocadinho também, pá, estar visível, mas também ter a minha galeria, no fundo, e começou por aí, só de eu poder pôr uns desenhos, os posts, umas coisas e tal. E depois acabou por se transformar um bocado, no sentido em que tu começas a comunicar por ali, começam pessoas a falar por ali, depois outras começam a falar pelo WhatsApp, outras a falar pelo Facebook, outras a falar não sei o quê, e parecem bichinhos saídos de todo lado, né? que já não sabes onde é que estão, onde é que não estão e tal, e na altura se calhar estás nas redes sociais, que é uma coisa supostamente também de... que se assume como uma coisa pública, embora tu tenhas a tua página e tenhas um lado assim mais pessoal, mas acabas por dar por ti a discutir tudo e mais alguma coisa para qualquer pessoa ouvir. Ou seja, há uma gestão dessa parte que requer alguma experiência, e eu fui muito tardio nisso, né? Então acabei por muito tarde depois lembrar-me do que dizia o fulano, dizia no Facebook, isto é com o outro, é o diabo, não sei o quê, depois já dizia que é altamente, ou seja, há uma parte que tem a ver com o enquadrar essas novas tecnologias na nossa vida e no que é que queremos que isso represente na nossa vida, e mesmo enquanto sociedade, não é? Isto foi um processo, não é? Houve um deslumbre muito grande por estas coisas. Hoje em dia já é de senso comum, acho eu, ouvir-se falar ouvir-se dizer que falar sobre esta problemática das redes sociais e de até que ponto a gente deve falar e expor-se, até que ponto os nossos comentários e as nossas coisas são pertinentes, até que ponto acrescentam ruído, ou seja, isso já é tudo uma parte à frente de uma aprendizagem que no início era se calhar só um deslumbre e de mostrar as coisas só porque sim, porque se podia, e de repente se podia ter os nossos 15 minutos de fama ou 20 ou 30.
Eu não sei, eu tenho Facebook há mais de 10 anos, acho eu, e sinto que o ambiente está cada vez mais tóxico, e há mais pessoas a queixarem-se disso, que há pessoas que saem, etc. Que apagam
sim,
as
eu
plantas.
Saí anteontem, eu conheço do Instagram.
Pois, eu procurei a página e não encontrei, é um facto. Mas tu, enquanto pessoa que chegou tardiamente, digamos assim, a este mundo, como é que lidas? Por exemplo, outro dia vi-te a referir no Facebook que tinha havido um saco de mal-entendidos. Como é que reages, se calhar, a algumas, alguns comentários, algumas coisas que as pessoas te escrevem?
Reajo mal. E eu não tenho feitio para esta coisa, porque eu não consigo, eu não tenho alguma dificuldade em estar... Claro que uma pessoa está sempre em sítios com gente diferente, e em sítios diferentes está sempre de uma maneira diferente, não é? Mas essa maneira diferente é subtil, não é? Eu gosto de estar à vontade de ser eu, dizer o que eu acho em qualquer sítio, etc. Não é? E achar que a abordagem mais empática e mais natural e mais pessoal pode funcionar em qualquer dos contextos, porque as pessoas estão... Funciona melhor a empatia do que outra coisa qualquer, acho que é melhor funciona, mas o problema é que muitas vezes, seja o Instagram, seja o Facebook ou isso, é como estás dentro do carro, não é? E dentro do carro a gente insulta as pessoas muito mais facilmente, não é? Portanto, não há... Isto também sociologicamente acaba por ser um estudo que todos andamos a fazer, né, sobre, também nos apercebemos um bocado o que é que são as pessoas em diferentes suportes, né, e quando estão mais defendidas ou menos defendidas. Há uma coisa que eu me custa aceitar, como é que as pessoas vão para um sítio responder a alguém num determinado tom que não responderiam no privado, né, que não seriam capazes de o fazer sozinhas com a pessoa.
Sim,
né.
Sim.
E um dramatismo tremendo, uma má educação, tipo, opa, às vezes custa-me, estás a ver, ver miúdos, estás a ver, opa, quando eu digo miúdos é porque até enquadro melhor no facto de ser miúdos, que há mais irreverência, há mais impulsividade, mas a falar de uma maneira como se já tivessem tido muita vida e já pudessem criticar tudo e mais alguma coisa e serem completamente, sabes...
Arrogantes, não é?
Arrogantes e sobranceiros e já ter potência, é uma coisa assustadora. E depois eu comecei a tentar entrar nas redes sociais e tentar outra via, que é assim, tipo, olha, não sei quantos, acalma, não sei quantos, até tal, em vez de começar dele, porque também a disparatar, porque eu também sou impulsivo, às vezes também me apetece mandar tudo para o... Né? Isso ser estranho, essa abordagem de ser estranha, porque o normal é dizer assim, e tu, meu cabrão, não sei quantos, não sei o mais, e tu, meu Deus, porque quer dizer, aquilo não tem qualquer tipo de interesse sobre o ponto de vista construtivo, a não ser que de facto se conseguisse reciclar um pouco as redes sociais e torná-las um espaço assumidamente real, não é? Assumidamente real, em que as pessoas o aceitam como um espaço tão real como outro qualquer, não é? Não há ali nenhum parênteses na sociedade, não, aquilo faz parte. E acho que assim não funciona, sinceramente, assim não funciona, e por isso é que tenho-me esforçado, ou seja, deixei o Instagram, por exemplo, e é isso, não estava a funcionar, sair de lá muito exaltado, e exaltado não é, como é que eu ia dizer, exaltado porque com esta imagem, alguma vez que saí de lá das redes, e olha, estou-me a fazer mal, vou sair, porque está-me a dar uma sensação de uma sociedade muito populista, e eu não acho que seja verdade, não pode ser. E acho que não é. Acho que a gente também depois mimetiza-se com aquilo, ficas a achar que o mundo é aquilo,
exato,
e achar que o mundo é uma porcaria.
E depois, se calhar, vais à rua e não parece assim tão mal.
Vais à rua
e
encontras uma pessoa que diz: olha, esqueci-me só de ter aqui, deixou aqui 10 euros em cima da mesa do café. E tu dizes: e afinal, o mundo, pá, é espetacular, não é? Pronto,
sim.
Não é, sabes?
Sim. Às vezes vês os comentários, não é? As discussões e pensas: isto está tudo desgraçado.
Sim,
mas depois
é muito
também, sei lá, houve um pedido para dar sangue e houve filas à porta do Hospital Santa Maria, e acho que eles já tinham o calendário cheio até ao final do mês, só que parece que o mal salta mais à vista e magoa mais, não é?
Sim. E é mais sexy, é como se gosta muito de dizer hoje, não é?
Sim.
E pronto, mas não é produtivo, estás a ver? Uhum.
Tu tentas essa via da empatia e do diálogo, digamos assim, do diálogo construtivo, mas achas que isso é possível num momento, pelo menos online, vá, num momento em que a sociedade parece tão extremada? Eu acho que está a acontecer aqui o que começou a acontecer no Brasil já há alguns anos, que era: ou és comunista, ou és fascista, ou és
Certo.
hija, ou és preto, ou és branco,
Certo.
quer dizer, não há ali, parece que não há meio termo.
Opa, eu curiosamente houve lá uma situação de um comentário muito pronto, chato, não é? Porque eu pus um post na medida em que um post de um médico, porque me diziam sempre, esse gajo não pode falar porque não sabe nada, assim, e depois um post de um médico que era médico, pronto. E caíram-me em cima, mas eu pus lá o post do que ele estava a falar. Eu não sou profissional de saúde, não sei.
Claro.
E pus o post e tudo, e caíram-me em cima, muito, não queria dizer agressivo porque não me insultaram, mas era quase como se me tivessem a dizer que afinal tinha uma boa ideia de mim, mas que afinal eu sou assim um bocadito mais lixo que o que pensavam, pronto. E até fui ver lá um perfil e tal, e tinha um cravo, não é, de 25 de Abril, pronto. E eu sou, pronto, opá, sou mais à esquerda, embora não me veja assim, né? Eu vejo-me com as minhas ideias e tenho identificação com propostas de partidos e de pessoas ou isso, gosto de pensar mais assim, mas a verdade é que fui sempre mais à esquerda, né? Mas também fiquei naquela, tipo assim, olha, a pensar, tipo, para ser de esquerda não é basta andar com o cravo na lapela, né?
Claro.
Porque vejo muito mais gente com atitudes, se calhar, de esquerda, que se calhar nem são partidariamente de esquerda ou isso, pronto. E isso é uma coisa que a gente tem que perceber, que esse fascismo, vou dizer assim, que é um bocado exagerado, mas no fundo toda essa intransigência, todo esse rancor e essa falta de empatia, não é? Não, são muito mais determinantes numa conversa do que as nossas opções políticas por si só, não é?
Claro.
Pronto, eu não sei se já me desviei um bocadinho. Ah, por causa desta questão também da empatia e tudo isso. E de facto, aquilo que eu noto acima de tudo, não é? E que tem que ser transversal, né? Que tem que ser transversal, é essa questão da empatia, porque e as pessoas terem a consciência que hoje mais do que nunca faz sentido. Essa é a luta. Não há outra. A luta é essa empatia, e é no nosso dia a dia com as pessoas com quem a gente está, no momento em que parece que faz menos sentido um gajo acreditar e confiar. E eu acho que é esse déficit de confiança. E uma coisa engraçada que eu andei a pensar há dias, de facto, as pessoas dizem assim, não se pode confiar nas pessoas, não se pode confiar nas pessoas, se pode, e há sempre este comentário latente. Primeiro dá sempre aquela ideia assim, quem te diz assim, não se pode confiar nas pessoas, das duas, uma, ou está a dizer só podes confiar em mim, ou está a
Exato.
dizer não podes confiar em mim, não é?
Sim,
Também, pronto. Portanto,
partindo do princípio que a pessoa é realmente uma pessoa, não é?
sim. Pá, há um tipo de comentário descristalizado e que às vezes pode servir de desabafo, mas quer dizer, mas se formos a levá-lo mais a sério, diz assim, pronto, ok, não se pode confiar nas pessoas, mas pronto, agora vamos falar a sério, ok? Porque de facto a questão é que as pessoas confiam, e senão não se sentiam defraudadas, né? Nem se sentiam frustradas. Se as pessoas dizem não se pode confiar nas pessoas e estão a dizer isso com mágoa, é porque mais uma vez confiaram, e a questão é esta: a gente confia, porque a gente precisa de confiar para sobreviver, porque
Claro.
não confiar é não existir.
É desistir,
E
não é?
é não existir. E tu vais-te lixar, e vais de qualquer das maneiras. Vais ter que te lixar, vai andar a vida toda a lixar. É evidente. Agora, eu prefiro lixar-me porque confio do que lixar-me porque não confio.
Claro.
E não há nada que se faça sem essa confiança, sem essa vontade de nos pormos, sem esse ímpeto de nos pormos na pele uns dos outros, que é difícil, não é? Porque somos todos egocêntricos. Mas isso tem que ser uma tarefa, tem que ser manutenção, tem que ser algo que nós temos que ter bem interiorizado na nossa cabeça, que nós temos essa obrigação de ser empáticos. Nós, assim, toda essa simpatia, tudo isso é uma obrigação nossa, porque senão não nos podemos queixar.
Claro, até porque também todos nós, no fundo, já deixamos mal a alguém, não é? Por querer, claro, ou sem, claro, querer. Então assim, também temos que ter algum tipo de compreensão em relação às falhas dos outros, que acho que falta muito hoje, não é?
Sim.
Alguém
sim,
faz uma asneira que... e pronto, é para a forca logo.
É isso, é logo para a forca. E é isso que o pessoal não está a perceber. Que mais do que tudo, a luta é essa, antes de qualquer outra luta. A luta é precisamente essa. Hoje em dia, acho eu, que a questão da empatia, da cidadania, da solidariedade, naquele sentido de cooperarmos em sociedade e tudo, essa é a luta, independentemente não é, depois dos aspectos formais, da forma como isso se faz e da nossa, dos nossos gestos num contexto mais político e tudo isso. A luta é precisamente essa, é não deixar cair a sociedade nesse desânimo, nesse descrédito. Não é inócuo, é uma coisa, quer dizer, determinante, que não fica tudo seco sem isso, não é?
Sim.
Faz nada.
Sem raízes.
É.
Há pouco tempo participaste no programa do Bruno Nogueira, Como é que o Bicho Mexe, e antes de cantares a canção, O Navio Dela, o Bruno disse que tu fazias parte da vida dele, que a tua música fazia parte da juventude e do cotidiano dele, etc. Quando as pessoas te dizem isso, que deve ser para aí 5 vezes por dia, tu ficas contente ou às vezes já pensas, epá, está bem, mas bora lá falar do presente ou do futuro?
Não, eu fico sempre contente, não é? Claro que tu não tens, já, que não, é uma coisa que não pressupõe uma resposta, não é? Tipo, olha que engraçado, pois é, eu também pensei nisso e concordo, não é? Mas é sempre agradável, não é? É sempre bom, coisas boas, é sempre bom, e sentires que tens essa, acima de tudo, que há uma como é que dizer, um reflexo benigno, ou que sentes que acrescentas alguma coisa boa à nossa sociedade, e que tens, e lá está, que é um bocado que eu acho que nós estamos todos muito a ressacar também, essa sensação de que somos úteis, de que somos, não é, que temos o nosso papel e tudo. E eu, há um bocado, até em relação à outra pergunta, até pronto, me lembrei agora aqui também disto, assim um bocadinho metido a martelo, mas que acho que é importante, e que tem a ver também com esta questão desta utilidade, e de sentir que deixas um bom exemplo, isso. Que é a questão, por exemplo, desta coisa que se está a viver, dos profissionais de saúde, que estão a trabalhar muito e estão à rasca, e estão não sei o que mais, e que faz com que a gente não possa comentar nada, não é? Mas há uma coisa que eu acho também que as pessoas às vezes esquecem de perceber, é que não há só profissionais de saúde, há muitas outras coisas, e nós estamos em casa sem ganhar o nosso dinheiro, sem trabalhar e não sei o quê, porque estamos precisamente a tentar respeitar essas normas e tentar respeitar o trabalho também desses profissionais de saúde, não só, mas também por causa da questão da doença em si, mas também a tentar respeitar esse trabalho, não é? E o mínimo que a gente pede, não é? É podermos falar sobre as coisas. Ou seja, nós temos, qualquer pessoa que estivesse em casa e tivesse dependente da informação, que é tão precária hoje em dia, tão má, tivesse dependente dessa informação, ia fazer muita coisa que vai contra aquilo que os profissionais de saúde acham que seria pertinente fazer. Mas tem que se pôr também na pele das pessoas que estão todas, que estão em casa, que não estão a fazer o seu trabalho, nem a ganhar o seu dinheiro, e a sentirem-se úteis, porque os profissionais de saúde estão a ser muito úteis. E temos que se ter a honestidade de pôr as coisinhas todas no tabuleiro, né? Eu também gostava de me sentir útil, o Zé e o Amílcar também gostava de se sentir útil, toda a gente gostava de se sentir útil, e é por isso que muitas vezes as pessoas não fazem mais nada do que falar, porque, opa, falar é aquilo que podem, né?
Exato.
E é a vontade precisamente que eles têm de ter esse papel na sociedade, minimamente, e também, pronto. Isto fugiu um bocadinho da questão
Não,
de
não
se
era
era
isso.
bom ouvir, se era bom ouvir ou se não era bom ouvir. Claro que sim, claro que é bom ouvir, e acaba por te lembrar um bocadinho de que tu estás aqui a fazer alguma coisa, que o teu trabalho conta e tudo isso, mas se calhar a maior parte das pessoas não tem essa hipótese, nem por um momentinho, de sentir que é útil. Claro. Por isso sabe sempre muito
eu
bem.
Eu vi o teu concerto no Maria Matos, naquela altura do semi-desconfinamento, digamos assim. Uhum. E houve alguém no público a certa altura que disse: toca aquela. E o Serginho, o teu baterista, disse: já vamos tocar. E então tocaram precisamente o Navio Dela. Achas sim. que essa canção já ganhou um bocado esse estatuto do toca aquela?
Toca aquela. Já o Navio Dela já, sim, já está um pouco toca aquela. Está a entrar no toca aquela. Tem uma medalhita aí, já toca aquela, assim. E eu, curiosamente, até ia fazer cantar uma música nova nesse podcast, mas depois estive com o Pedro, com o meu agente e amigo, acima de tudo, e ele a dizer: olha, mas o pessoal não conhece nada, vão ter ouvido não sei o quê, pá, não queres dar uma coisinha fixa às pessoas, também mais bem dispostinha, e pá, que o pessoal que reconheça, que não sei o quê, pá, simplificar aí um bocado o esquema, e eu, pá, tens razão. Pronto,
mas escreveste muitas canções novas agora durante este período?
Escrevi imensas, sim, tenho muita coisa. Pronto, não tenho conseguido gravar, curiosamente estou em casa, mas pronto, a semana que estou com os putos já tirei o cavalinho da chuva porque senão estou a sofrer, nem estou sequer a aproveitar com eles porque, opa, porque não consigo fazer nada. Depois tenho outra semana para fazer coisas, mas ao mesmo tempo isto também é uma altura muito de muitas solicitações do seu ponto de vista de cooperação, não é? Porque as pessoas estão todas a projetar coisas e coisas, estamos a tentar reinventar-nos, então, sei lá, passa-se dias ao telefone e a tentar perspectivar o futuro e ao mesmo tempo a ajudar as pessoas, porque é um bocado isto que eu acho também. Aconteceu a mim, acontece a outros, que eu estou frito da cabeça, porque neste confinamento, para responder-me, estou a continuar na tua primeira pergunta e responder aos bocadinhos, também estou a fritar mais neste segundo. E então, e como eu, muita gente, acho eu, e então às vezes tu dizes assim: opá, se eu estiver aqui uma hora a falar com este gajo e de alguma maneira ele sair mais animado, isso é prioritário do que a gente saber o que é que vai fazer daqui, quando eu ter uma reunião específica sobre isso. As coisas já estão neste ponto, não é? É que passamos, e eu também, pá, muitas vezes também ligo a pessoal, amigos, eu quero algo a dizer, pá, preciso falar um bocadinho sobre isto, sobre aquilo, pronto, e é um bocado desabafar da coisa e tal. Há uma grande parte do tempo que também que é usada nisso. É impressionante como a quantidade de conversas que se tem durante o dia sobre isto e sobre tudo o resto, conversas que ias tendo se calhar volta e meia com um amigo, não sei o quê, agora é constante. Esta manutenção, este ponto de situação, família, amigos, como é que tu estás, como é que não estás, e fulano está assim, fulano está assado, e tu vais, olha, não sei quanto está com o Covid, não sei o quê, olha, como é que tu estás, e tal, fulano está mal, ou não sei o quê, pronto. É quase um estado de guerra, não é? Em que as prioridades mudam, não é? De repente, opa, tenho muitas músicas para gravar, mas claro, não são prioritárias, não é?
Claro. Pronto. Estamos sempre num estado de alerta, não é?
Sim, nem a nossa cabeça já está tão, tipo, consegue de repente sair disto tudo e concentraste-te numa coisa que é completamente bolha e tu sozinho, não é? E às 3x4 acabas por dizer assim, pronto, opa, durante estes tempos é... Pronto, se consegues ter este papel na tua comunidade de ajudar no que for preciso, opa, já é muito fixe, não podes pedir muito mais do que isso, até porque aquela questão do ganhar dinheiro, quer dizer, voltar a trabalhar também não vou estar a tocar, portanto não vou estar a mudar grande coisa ao paradigma, portanto acabas por, não sei, são dias estranhos, são tempos muito estranhos.
Tu tens-te aliado à luta dos trabalhadores da Casa da Música, na qual o teu irmão também é uma voz muito ativa. Também estás a trabalhar com o pessoal do Centro Comercial Stop. Leiloaste uma guitarra para ajudar uns bares do Porto.
Pronto. São coisas muito pontuais. Sim. Quer dizer, a minha questão do Stop é diferente. A minha questão do Stop é, pronto, mais o meu sítio de trabalho. É um case study no nosso país, na Europa, e acredito que no mundo, porque não, não depende, não é uma coisa que dependa só da inteligência das pessoas, porque caso contrário já haveria muitos stops. É uma coisa que depende de uma resiliência, sim, de um acaso, mas também não é, de um circunstancialismo também, da força que os músicos têm e toda a gente que lá trabalha, que tem tido ao longo destes anos todos. E é uma, como é que eu ia dizer, para mim é uma micro-sociedade e uma micro-comunidade, e é um fenómeno incrível que acho que vale mesmo a pena lutar por, porque pode ser até inclusive inspirador e um exemplo para nós também de um exemplo inspirador, de algo positivo, mas há muito trabalho porque, pronto, digamos que as circunstâncias são muito complexas, são o pior enunciado do mundo no sentido burocrático e político, etc. É muito, 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 muito difícil, mas aí sim tenho estado muito, muito mergulhado, eu e muitos outros. Pronto, depois tem essas coisas pontuais, que muito pontuais, como foi na Casa da Música, colaborei na música, a fazer a música com o pessoal do lado da Casa da Música e não só. Pronto, acima de tudo isto é uma, pronto, também foi para mim uma inspiração, e eu fui a reboque dessa inspiração do trabalho que o Marcos e o Fernando Lima e muitos outros lá da Casa da Música fizeram. Pronto, um exemplo de coragem, de acreditar que não são coisas abstratas e intangíveis, não são coisas mega concretas, e que é uma luta muito concreta, e que é nestes momentos, essas oportunidades concretas de fazer essa luta, que não se deve desperdiçar as oportunidades, porque é nesses momentos que o gajo tem que chegar à frente. E foi algo que me inspirou muito também. Pois, pronto, essa questão das guitarras foi mais uma coisa muito, e eu não costumo fazer isto, e esta coisa da solidariedade é uma coisa que me faz um bocado de espécie, porque expões-te muito, e eu não cheguei até a falar de propor dar só a guitarra para, mas evidentemente que ser eu a fazer angariava mais dinheiro, e neste momento também acho que baixei um bocado a guarda dessa coisa, e pensei tipo, olha, que se lixe. Claro. Se lixe lá a minha proteção ou caraças, olha, vai e faz, e é bom, e que se lixe o que é que se diz, o que é que não se diz, e não sei o que mais. Não foi nada de especial, porque também para mim é uma guitarra, não é nada que me, claro, me tenha saído de, sabes, que me tenha prejudicado minimamente, e ao mesmo tempo é, pronto, tentas fazer farinha com o que tens e fazes uma coisinha que é só uma gota, mas pronto, o mar é feito que tinhas, né?
Exato. Isto são obviamente iniciativas importantes e que demonstram que há muita gente que quer ajudar, não é? Mas a médio prazo, obviamente, que são necessárias medidas mais estruturais, que não dependem só de nós.
Exatamente, não dependem só disso.
Como é que tens visto a atuação do Ministério da Cultura neste cenário de crise?
Pois, opá, eu acho que nós na cultura temos eu acho que o problema muitas vezes é que nós discutimos várias camadas na mesma camada, não é? E eu noto isso, por exemplo, na Associação de Stop, que é tudo gente boa, mas tudo gente com um passado diferente, com mazelas diferentes, com pontos fracos diferentes, e então a parte mais difícil, como sempre, é a comunicação, no sentido de que tu tens que saber comunicar. Tu podes ter uma ideia muito boa, por isso mesmo não a saber comunicar, não é? E então é preciso muita organização, no sentido de tu debateres a cada momento, consiste concentrar sobre cada assunto e cada matéria e cada parte desses assuntos. Ou seja, no caso da cultura em Portugal, nós temos um problema, antes de mais, de base estrutural, que não é só o que a gente tem que discutir, mas que é importante um gajo perceber, é que é o que é a cultura no nosso país, como é que as pessoas veem a cultura, o que é de facto a cultura, não é? E há muita mistificação, há muito desconhecimento do que é do trabalho da indústria do espetáculo e da indústria artística, porque a grande parte das pessoas que trabalham na cultura não são os músicos que aparecem na coisa, nem são os artistas, nem sei o que é. O grande grosso da coisa, que faz as coisas acontecer, não são os músicos e os artistas, não é? É toda uma indústria interdependente, não é? Que tem que ser vista, respeitada e tem que ser encarada pelo no nosso Estado, tem que ser encarada como uma profissão, com a sua importância, e essa importância tem que ser revista. Quando essa mentalidade impera ainda no nosso país, ainda é toda essa elitização e toda essa mistificação da arte, etc, etc, que é um problema muito mais profundo, é evidente que a atenção que tu tens sobre determinadas coisas e a forma como o governo age face a essas necessidades não vai ser tão boa como poderia se de facto houvesse essa consciência, não é? Uhum. Há coisas que são até insultuosas, não é? Porque quem está do lado de cá percebe que está mesmo completamente sozinho, não é? Completamente sozinho, porque não é possível, e é isso que acho que tenho que perceber, que assim, olha, não é possível isto, é claro. Evidente que isto não vai, esta ideia de que, não está, tiveste com fulano, tiveste com cicrano, não sei o que, muito bem, opa, eu autoconfinei-me antes de ser decretado, não é? Já nem me apetecia pensar o que é que está certo, o que é que está mal, nem ouvi ninguém, assim, tipo, olha, eu já estou em casa, caguei, claro. Pronto. Não é? E faz essas coisas, mas ao mesmo tempo tu dizes assim, olha, isto não é possível, não é fisicamente possível, assim, eu não posso viver, sustentar uma família, eu não posso, e quem diz eu, outras pessoas que estão muito piores ainda, não posso sem trabalhar, não posso sem um plano para isto, não posso sem uma discussão sobre isto, nos meios de comunicação social, ou as pessoas sentirem-se representadas, etc. Não é possível a vida assim, é só isso. Não é tipo, opa, faz um esforço. Não é possível.
Claro.
Isto é empurrar com a barriga. É muito empurrar com a barriga. Eu sei que também, e depois há uma altura em que dizem, opa, mas agora há coisas mais prioritárias a fazer, nós temos que não sei o quê, temos que, não podemos ser, não vamos postar coisas, não vamos fazer mais ruído que o que há, não vamos não sei o quê. Olha, tipo, eu não estou em casa, tinha a procura de, olha, como é que eu vou confundir mais esta coisa? Vai ser engraçado, eu vou dizer esta cena, ainda vai confundir mais. Não é assim que as coisas são, não é? Nós, o meio da cultura está completamente dizimado, não só financeiramente, como em termos de, como em termos anímicos, porque o reflexo da sua importância na sociedade não está a ser tido em conta, não está a ser, não está, esta questão, por exemplo, que aconteceu na Casa da Música é exemplo disso, não é? Quando temos o Zé Luís Borges Coelho admitir-se do cargo por não corroborar da forma como as coisas estão a acontecer e não entender a falta de eco que estes trabalhadores têm perante o governo e os meios jurídicos que a gente tem para fazer valer os direitos, não é? Em que é uma situação extremamente concreta, escandalosa, e tu não tens o eco disso, e tu dizes assim, e vão ainda por cima estar preocupados no abstrato, com os músicos ou com os artistas, ou isso, uhum. Quer dizer, percebes? Se no concreto essas coisas não acontecem, estás a entender? Se há exemplos de falta de respeito humano, já não digo só profissional, percebes? Tu não consigo achar que há um plano para a cultura. Agora, também não quero ser, como é que eu dizer, não quero ser, agora fazer o outro para o outro lado, não, uhum, quero ser também derrotista a ponto de dizer que está tudo mal e que não há coisas, que a situação também não é difícil para um governo, porque é.
Claro.
Que também é outra coisa que também me irrita, eu, não é, não votei, não é, neste governo em concreto, ou seja, nós também vivemos politicamente tempos em que, felizmente, uma geringonça apareceu na altura que apareceu, mas a verdade é que eu também não acho que outro governo fizesse melhor, claro, sinceramente, e depois também há um aproveitamento político muito grande, no sentido que se confunde, confunde-se a questão da oposição e dos partidos fazerem o contrapeso, confunde-se com, de facto, um aproveitamento político desta situação, para fazer precisamente essa batalha política de assumir as ideologias dos partidos, de assumir a força política de um partido, aproveitar para assumi-la através das falhas de um governo que também está num ponto, que é um ponto muito, muito sui generis, né? Não é ou seja, não é... Não, também não é fácil, eu sei que estou numa associação e que é uma escala muito pequenina,
certo.
Mas sei que tu não podes chegar e fazer tudo aquilo que tu queres.
Claro.
Não podes ser ministro da cultura e de repente fazeres tudo aquilo que tu queres. Não obstante, poderes ter uma, ser uma pessoa diferente de outras e teres mais impulso, mais vontade, ires mais ao campo, ver o que é que as pessoas estão mesmo a viver, que acho que é uma coisa mesmo importante, mas não me arrogo nessa capacidade de avaliar assim, o trabalho de uma pessoa que sei que lá por dentro tem muitos mais obstáculos do que facilidades.
Claro.
Não é?
Em relação ao governo... Desculpa, basta ver que todos os países do mundo, quase nenhum acertou até agora na forma certa, na forma indicada para debelar esta coisa toda. Portanto, a solução não deve ser assim tão fácil.
Portanto, opa, é completamente tosco um gajo dizer assim, tipo, falar em termos de um partido, porque é o PS ou o PSD, ou eu não sei quantas, opa, tipo, não é por aí. Né?
Claro.
Agora, efetivamente, eu acho que há. Que o pessoal se sente muito esquecido e que não somos uma classe respeitada como outras, percebes?
Nem conhecida, se calhar, não é? Como estavas a dizer, não, se calhar, nem sequer há uma noção do que é que
é mais
quem
que é
são
isso,
as pessoas, é o que fazem, não é?
Sim, sim. É isso, não vês essa ideia do bem e sensível, não é? Nós temos em mãos um bem essencial,
uhum.
Não é? mas esse bem é efetivamente essencial, como é um médico, como é outra coisa. Eu já achei que não. Já houve alturas em que achava que não, que, opa, que a gente quer importante isto, mas havia profissões que, pronto, que
sim.
Assim, para ser piloto de avião é outra coisa, eu ser cirurgião ser é outra coisa, mas agora acho que mesmo que não, acho que nós ainda por cima levamos com essa questão de não vermos a repercussão daquilo que a gente faz, não é evidente na sociedade. Não há uma consequência, não há um resultado que seja causa-consequência direta, ou seja, é algo que vai misturado na cabeça das pessoas com muitas outras coisas que estão a acontecer e que vai contribuir para que elas cresçam e vejam certas necessidades colmatadas, não é? E que viu-se isso na primeira pandemia, no primeiro confinamento, o importante que foi, de facto, a presença dos artistas animicamente em todo o processo, não é? E depois não é só isso, não é só. Isso é muito redutor a pensar, mas foi importante os músicos estarem a tocar, ou estarem não sei o quê. A questão não é só esta, a questão é que isto está tudo ligado e quando falamos em arte e falamos nas atividades artísticas e tudo, falamos também de educação, falamos também da arte e da criação a um nível pedagógico e de ação na sociedade, naquilo que vai ser a nossa vida, a vida de uma criança que chega à escola e começa a aprender coisas, né? A forma como tu encaras a arte, encaras a toda essa atividade criativa, a forma como a encaras, vai ser determinante na forma como tu a vais colocar nos programas, a forma como tu a vais ou seja, o papel que ela vai ter, por exemplo, numa escola, né? Isso não existe hoje em dia, ainda não existe hoje em dia, mas já existe muito mais, há esforços muito grandes e há muita gente que faz esses esforços. As pessoas não são burras, as pessoas também tentam, muitas pessoas tentam tentar estar atentos ao que se passa no mundo e perceber de facto os efeitos que a cultura, que a educação têm na nossa sociedade, efeitos concretos, mesmo sob o ponto de vista da produtividade enquanto pessoas, parte de uma sociedade, não é? E essa, a arte é também acima de tudo para mim uma ferramenta para nós virmos a ser melhores pessoas, melhores cidadãos, melhores trabalhadores, etc, etc. Ou seja, tu tens que... Não estamos a criar artistas, estamos a criar pessoas com ferramentas criativas.
Uhum.
Não é? Com ferramentas criativas. E a maneira como, por exemplo, se dá nas escolas, eu vejo isso, que tenho filhos, todas estas disciplinas estão associadas ao lazer, e é tipo, depois quando vão para a EV, ou vão para não sei o quê, vão naquele sentido de pronto, agora é aquela nossa hora mais relaxada, meio de lazer, meio, pronto. Ou seja, não há uma... Estas atividades deviam ser tão importantes como o português, como a escrita, como é a matemática, como é tudo isso, como seria uma disciplina de cidadania, como seria, todas essas coisas têm muito mais a ver com a construção do indivíduo e com a responsabilidade que todos temos em ser criativos na sociedade. E propriamente eu depois, se vou ser artista, ou vou ser técnico, ou, não é? Ou, vou, uhum. ou vou ser produtor, ou vou ser o que for, não é? Isso depois é a tua escolha profissional, mas a arte não, não é nas escolas e tudo isso, não visa essa finalidade, não é para aí, não estamos a ver... A dar essa disciplina porque alguns vão ser artistas. Não, estamos a dar essa disciplina porque os miúdos têm que saber fazer um esquema com a mão, com o lápis, os miúdos vão ter que desenvolver o pensamento criativo. Isso tem que ser levado a sério logo. Uhum. Aí, né? Pronto. Claro. Se isso não é levado a sério logo aí, se não percebem, porque no fundo é uma condescendência imensa, porque acha sempre, pois a cultura é muito importante, a cultura não sei o quê, e o irrita-me porque são tudo cromos, estás a perceber?
Uhum.
Não, é preciso perceber que é assim, olha, é mesmo assim, esquece, tipo, a sociedade precisa disto como pão para a boca. Precisa eu não gosto de chamar arte porque a arte já está muito ligada ao mercado da arte. Isso para mim, o mercado da arte é outra história. Uhum. É a bolsa, é outra história. Estamos a falar é de digamos, das atividades artísticas e criativas serem do senso comum, serem de toda a gente, né? E depois a profissionalização é outra história, né? Pronto, e isso é um problema que antes de tudo, não digo antes de tudo porque agora é preciso tomar medidas e não sei o quê, mas é muito difícil tu estares, estamos aqui assim, não é uma pescadinha de rabo na boca, uhum. Tu estares a reclamar uma atitude mais consciente da parte do governo do que são estas pessoas e não sei o quê, sendo esta mentalidade condescendente que existe em relação a esses trabalhos e esses ofícios, não é?
Claro.
É preciso ser muito rápido a fazer esse trabalhinho de desemburrecimento, né? Para, uhum. para se poder depois talhar ao grão. Não é?
Claro, claro que sim. Manel, nestes últimos tempos em que todos tivemos algum tempo, passa a redundância, para pensar, interroguei-me, eu sei que tu és muito crítico em relação a tudo o que fazes, muito autocrítico. Lembro-me, por exemplo, de dizeres que não aguentavas ouvir a tua voz no tempo de nascer dos ornatos. Há alguma coisa que tu tenhas feito musicalmente com que não te identifiques mesmo, que penses, isto parece que não sou eu?
Sei lá, não, assim que não sou eu não, porque era eu. E é engraçado isso, com o passar do tempo, começares a olhar para trás e perceberes todos os teus momentos, todas as tuas coisas refletidas, não só naquilo que tu consegues, mas naquilo que tu também não consegues. Isso também é um mapa de quem tu és, né? Todos os sítios onde tu não te encontraste, né?
Uhum.
E há sempre alguma coisa nas coisas que te fazem rever e reconhecer. Às vezes é mais chato, mas até esse pronto, levar-me menos a sério foi muito uma luta minha sempre, e continua a ser, no sentido em que, opá, lá está, desde miúdo, que senti este estigma daquilo que eu fazia, e que eu só ia estar legitimado se eu conseguisse ter reconhecimento. Nem estamos a falar de sucesso, mas de reconhecimento. Uhum. Né? Os pais querem, se calhar não estão a ver no momento em que tu és puto, no momento em que a gente vivia, não estavam precisamente a ver o que era, o que eu fazia, o que é que não era, e preocupam-se, não é? E preocupam-se, e eles querem é que estejas bem, mas no fundo, só quando eles virem alguma coisa de retorno social a acontecer é que percebem que a coisa está a ir bem, porque senão, caso contrário, tem que perceber muito bem o que é estar lá dentro, e nós não temos esse tempo para percebermos uns aos outros. Pronto, e de certa maneira isso toldou muito a minha maneira, acho eu, de estar, porque era sempre quase como uma luta, não foi sempre uma coisa leve e fresca. Não foi, e como tal, sempre muito, como é que eu ia dizer, sempre muito dependente desta ideia de como é que a coisa ia cair na sociedade, como é que ia ser vista, como é que não ia ser vista, não sei o quê, porque de facto de repente depositas demasiada coisa numa cena que é só o teu trabalho. É? E que contempla o teu crescimento, as tuas fases, tens tempo para errar, para fazer, para acontecer, não sei o quê. Mas a verdade é que sentia muito uma urgência de me assumir, de me firmar e de reclamar esse direito que tinha a fazer o que queria. E não era, e nunca foi de todo fácil, até porque nós não temos propriamente um mercado diverso, não é? Nós temos um mercado em que estás completamente in ou estás completamente out, não é? Quer dizer, não há um mercado, não há um degradê, não há um mercado plural em que tu tenhas hipóteses de subsistir na mesma com a tua forma de fazer as coisas, e o fulano assim, o fulano assado também. Há uma pressão muito grande para que tu faças as coisas nos trâmites que são habitualmente feitos, com as estruturas que estão habitualmente feitas, porque elas estão aliadas e não há experiência, nem há um mercado tão grande assim que permita facilmente aparecer nesses mercadozinhos pequeninos, porque os grandes acabam por ser absorventes. Como tal, opa, todas as coisas que eu fui fazendo foram sempre uma luta em relação a tudo isso, aquilo que tu és e ao teu crescimento, e ao mesmo tempo a tua inserção na sociedade e a maneira como tu te assumes na sociedade e que negócios fazes com a sociedade, né? E é evidente que não é uma coisa fácil, né? É uma, faz com que muitas das vezes tu te vejas em situações que não sentes nada dentro de água, os tempos para fazer as coisas, não é? O tempo, que é uma coisa que a mim sempre me fez muita confusão, que é tipo, há tempo, sei lá, olha, preciso lançar o disco daqui a 3 ou 4 meses, tem que sair. E eu pensava sempre assim, olha, quando sair daqui a 1 ano e 4 meses, vai ser o melhor momento, porque é o momento que a gente está a viver.
Exato.
E é o presente, e o presente é espetacular. Tipo, no, o tempo está lá na mesma, e eu sei que as pessoas têm que trabalhar e investem nas coisas para fazer as coisas, e têm expectativas e há compromisso e tudo isso. Mas a dada altura é muito fácil essas coisas estarem à frente daquilo que é essencial, que é teres um produto. Tu tens que, queres vender uma coisa, tudo bem que tens a publicidade que consegue pôr o Ronaldo a vender Linique sem usar Linique. Eu não sei se ele usa ou se não usa, mas para mim, na publicidade, é importante, eu sei que é ingenuidade minha, mas a pessoa que está a vender um produto, usá-lo. Porque se um amigo meu me diz assim, olha, estou a fazer isto, não sei o que, é muito fixe e tal, e eu depois sei que ele não está a fazer, digo, olha, tu mentiste-me. Mas a publicidade é um acordo tácito de que podemos mentir à vontade, não é? Não é? E todo esse desfazamento entre o que é a realidade, não é? Eu sei que isso funciona, essa parte da publicidade, vender, mas tu tens que ter o produto, a qualidade do produto é o mais importante de tudo, porque é isso que os outros vão vender, não é? E tens que ter tempo para isso, tens que ter tempo para ti, tens que ter tempo para encarar o teu trabalho com um brilho. Não pode ser tão conveniente a ponto de, no momento em que interessa, dizer, ah pá, estás a complicar, isso não é assim tão importante, é só uma música, né? Pronto. Ou é só um disco. Pá, não pode haver dois pesos e duas medidas, e nós neste, pronto, nos tempos em que vivemos, não falo agora do confinamento, falo antes, o tempo é para mim é o bem mais precioso, né? E às vezes não contabiliza como moeda, não é? E é muito importante voltar e continuar a reclamar esse tempo e esse abrandar das coisas, porque acontece muita coisa, muita coisa na net, mas não acontece nada. Tipo, acontece o que acontece, mas não é assim, sabes, não corresponde ao que efetivamente é feito, não é? Ou seja, as coisas, tipo, e na questão, foi uma cena que sempre me fez, pronto, me fez ter esta dificuldade e ficar tão frustrado tantas vezes, foi muitas vezes essa questão de tempo, do meu tempo ser muito mais lento do que, apesar de eu ser estressado, o meu tempo era sempre muito mais lento do que o tempo da indústria e disso, percebes? Uhum. E acho que tem que haver, não é, de parte a parte uma colaboração no risco, estás a entender?
Sim,
uma colaboração no risco, não é? Todos temos que arriscar. E pronto, é isso. E as pessoas, toda a indústria acaba por ter que arriscar uns pelos outros, mas porque cada trabalho tem as suas particularidades, né? E o trabalho artístico não é só aquela coisa de ele está agora, anda está com o período mental e o caralho, agora anda com não sei o que, é artista, é não sei o que mais. Opá, fazeres um refrão, ou fazeres uma música, ou pensares numa estratégia de promoção, ou pensares, seja do que for, tira-te tempo para pensar, para levares a coisa a sério, para achares que aquilo é real e que tem uma justa proporção entre o que tu queres e o que vai acontecer. Para procurares uma ideia que tenhas, é tão concreto como corrigir testes. Quer dizer, tu estás na tua cabeça, as coisas são muito concretas, não é? Tu sabes o que é que já experimentaste, o que é que soa mal, o que é que não soa, tens folhas escritas, riscadas por todo o lado e não sei o quê. Não és maluquinho. Tu estás a fazer uma coisa que é o teu trabalho. É extremamente prático, extremamente concreto, não é? E que é bom que haja uma consciência disso. Como é bom que haja uma consciência, por exemplo, da parte dos músicos, que um agente, um manager, não é só um gajo que está ali a chular os músicos e que vai de repente vai vender os concertos, que não sabe o trabalho que aquilo deu e que acha que agora pode. Não é isso, é uma pessoa também. Tem de passar o tempo todo dela ali. E é muito tempo, não é? E acontecia muito isso antes, há muitos anos, quando esta questão, agora as coisas estão mais evoluídas e mais consciencializadas, acho eu. Aquela coisa de, mas o manager está lá e ganha não sei quanto como nós e que não sei o que mais, e só está a mandar os e-mails. Olha, vai fazer tu.
Claro.
Vai fazer tu e tu vais ver o que é, porque no dia a dia, e não é muito difícil as pessoas perceberem isso, é só dizerem assim: qualquer trabalho que a gente tenha, dá trabalho e leva o teu tempo.
Sim, isso aplica-se a quase tudo, não é? Quando alguém diz, eu também fazia isso, então faz. Não, mas agora faz aí para eu ver.
Aplica-se mesmo a tudo, não é? Quanto mais consciência tivermos disso, também mais enquadramos as nossas estratégias nesse plano de risco geral, não é? Claro. E o tempo é uma coisa que me fez muitas vezes arrepender das coisas que eu fazia, porque eu sentia que elas não estavam prontas, elas precisavam de tempo para precisar de tempo.
Para amadurecer, se calhar.
O que é que eu ia fazer, não é? Pronto, o que eu fiz é o compromisso, que acho que também não me arrependo, e chega uma altura em que tens que fazer, de facto, compromissos. Claro. É isso, claro que sim.
Vamos passar agora para a próxima rubrica, então, em que falamos do tema da semana, um tema que esteja a marcar a atualidade. E esta semana a notícia que mais tem dado que falar são as acusações de abuso sexual contra o Marilyn Manson. No início desta semana, a atriz Evan Rachel Wood, que foi namorada dele entre 2007 e 2010, acusou-o de abusos sexuais, tortura e outros maus-tratos físicos e psicológicos. Várias mulheres desde então vieram também já contar ter tido experiências semelhantes com ele, e um antigo manager e assistente pessoal do músico contou a sua história. Este homem, às vezes os homens são um bocadinho mais levados a sério do que as mulheres neste tipo de, uhum, de denúncia, não é? Sim. Escreveu no Twitter que não tem nada a ganhar com dizer isto, aliás até provavelmente vai perder trabalho, mas que não aguentava mais ver as pessoas a chamar mentirosas às mulheres que estão agora a acusar o Manson. Então ele escreveu: elas não estão a mentir, acreditem nelas porque eu vi. Até agora, o Marilyn Manson escreveu apenas que a sua vida e a sua arte sempre foram polémicas, mas que estas alegações são, passo a citar, distorções da realidade. A verdade é que ele já foi dispensado pela editora discográfica, pela agência, e vai ser apagado de duas séries de televisão em que tinha participado. Este caso está a dar que falar por vários motivos. Um deles é até que ponto é que aquele imaginário que nós pensávamos que era ficcional da música, dos vídeos deles, na verdade não era assim tão ficção, não é? Não era só uma caricatura. E a outra era aquilo que eu ia te pedir a tua opinião. Faz sentido cancelar um artista quando sobre ele recaem acusações aparentemente...
Faz sentido o quê?
Cancelar o artista.
Cancelar, sim.
Vai apagar da série, vai... tirar os discos das lojas, etc., quando recaem sobre eles acusações aparentemente verosímeis, neste caso, acusações de crime, no fundo?
Opa, assim, no absoluto, diria que faz sentido se estiver mais preocupado com o peso social das coisas do que propriamente com o exemplo das nossas atitudes, né? E aí, opa, é muito difícil para mim de averiguar, é impossível de averiguar o caso em si em particular, mas efetivamente acho que antes de tudo isso, antes de cancelar ou deixar de cancelar, era importante dar um exemplo, sim, de ponderação e de calma e de tentar de alguma maneira diluir este novo pensamento populista que está a voltar a haver. Parece que voltámos à Idade Média, né, em que se crucifica ou absolve alguém mediante a vontade do povo, né? Se diz matas fola ou não diz matas fola, não é? E depois também, claro, a consequência que isso depois vai ter no futuro das próprias, ou seja, vai ter no investimento que foi feito, né? Isso logo estamos aqui a misturar uma coisa, muito séria, não é? Que são coisas que se dizem das pessoas e coisas que são fraturantes na nossa sociedade, que são coisas para entrar em discussão, e estamos já mais preocupados em saber se cancela ou se não se cancela, se, não é? Porque há uma implicação económica nessas coisas todas. Antes de mais, devemos estar preocupados com o exemplo que damos na nossa sociedade. E eu, para mim, o exemplo que eu dou é não falar do que não sei. Portanto, no caso em concreto, não digo mesmo nada, porque não sei.
Claro.
Não vou falar no abstrato. Eu sei como é que isso é ao nível da associação e sei o que é toda a gente por exemplo, que existe no Stop. Toda a gente já teve momentos de estar entusiasmado, de estar mais rancoroso, de estar mais desiludido. As pessoas já foram melhores e piores, etc. A única coisa que eu extraí dali é que se as pessoas estiverem bem e forem respeitadas e de alguma maneira namoradas, no melhor dos sentidos, não falo no sentido da manipulação, mas falo no sentido da empatia, não é? As coisas são muito, muito melhores. Portanto, todos estes assuntos que aparecem assim de forma simbólica, no fundo a simbolizar as carências e a representar as carências, não é? Eu acho que a finalidade não é resolvê-las a elas. Quando muito elas chamam a atenção, mas não podemos achar que depois, de repente, enforcamos o gajo e o assunto está resolvido.
Exato,
não é?
Exato.
Portanto, e o menos importante para mim neste momento até é averiguar se isso é verdade, se havia abuso ou não havia abuso naquele caso específico. É uma coisa que me irrita, porque depois provoca aquelas coisas muito giras de pedir desculpa aos americanos e essas coisas todas, que é tudo muito mais para o olho do que propriamente para o exemplo que damos à sociedade.
Claro.
O exemplo em si que damos, e não é o exemplo em relação àquele assunto, é o exemplo que damos à maneira como a gente aborda os assuntos, o respeito que nós temos, não é, pelas pessoas que nos vão ouvir. Isto falo da comunicação social, o respeito que temos pelas pessoas que nos vão ouvir, não é? Deixa de ter muita importância certas notícias quando a forma como se dá essas notícias é completamente paternalista ou manipuladora, e de repente vamos estar a discutir os assuntos quando a tónica, não é? é tão porca, estás a entender?
Sim,
tão confusa e tão pá, nem sei como explicar. Não é?
Falta tempo às vezes, não é? Voltamos ao tempo, falta tempo para pensar, ou vontade de pensar também nas coisas.
Sim, e surgem estas coisas e parece que suprem essa necessidade que a gente tem de justiça, mas não há justiça nenhuma a acontecer nisso.
Sim,
faladas com eles são representações de facto das carências que a gente tem, mas depois correm esse risco de ser mega mediáticos e populares e em si serem a resposta às coisas, e entramos aqui numa cena tipo César, de levantar o dedo ou de baixar o dedo, e isso é mais mau, às vezes acho que é mais mau do que bom.
Claro, não é? Uma reação epidérmica.
Sim, do racismo, do machismo, dessas coisas todas. Eu vejo muitas vezes gente que está a discutir, e que eu tenho quase a certeza absoluta que eles pensam da mesma maneira uns com os outros, mas estão a discutir semântica.
Sim, sem dúvida.
Estão a discutir semântica. E porque dizer preto é mau, e há outro que diz que negro é que é mau, e o outro diz, opá, eu não sei como é que é fazer, e o outro que diz, olha, não penso nisso. Quer dizer, há muitas maneiras de... Mas que não dizem tudo. É uma coisa que me faz alguma confusão, esta coisa do és racista ou não és racista. Pá, claro que sim. Agora... Claro que és, claro que tudo. Agora, não somos todos racistas no mesmo nível, nem somos, nem... E há uma questão semântica aqui muito importante, não é? Que é uma coisa, é assim, tu és ainda filho e uma reminiscência, não é? Do colonialismo, destas coisas todas. Ou seja, tu mesmo que não queiras, de há 40 e tal anos as mulheres ainda não votarem, não votaram, claro, aqui há pouco tempo, é evidente que tu vais ser machista e vais ser racista e vais ser essas coisas todas. Porque é a cultura, isso é que é a cultura. É, essas coisas todas são a cultura. O machismo é a cultura, tudo isso é cultura. Nós não é pela cultura que a gente quer lutar, a gente quer lutar por uma boa cultura, por cultivar coisas boas, não é? Mas essas coisas são todas cultura. Mas é diferente um gajo que é pura e simplesmente ignorante, ou que ainda não percebeu certas coisas, que tem os horizontes mais fechados, porque ainda não conseguiu se calhar ver a luz numa coisa ou noutra, ou desfazer-se das suas incapacidades, do que um gajo que é racista ativo, que é um gajo que defende que é contra os ciganos, ou que é contra as minorias étnicas, que é contra, quer dizer, que não lhes revê os mesmos direitos, que os estigmatiza, não é? Que é capaz de dizer que o problema de uma sociedade são os ucranianos e são os não sei quantos, quer dizer, isso é muito diferente, não é? De uma pessoa que por mais esforço que faça,
foi educada de uma certa forma,
não
consiga
crescer, e não consiga crescer tão rápido a ponto, claro, de introduzir na sua própria cultura isso de uma forma natural. E eu não me sinto minimamente natural nestes assuntos, não me sinto natural, porque tenho consciência também da conspurcação que existe, não é, cultural, que sou fruto também de toda uma cultura, e fruto e responsável também, não é? Então não se pode pôr tudo no mesmo saco, e aí consegue-se uma coisa que é um bocado má, que é as próprias pessoas que estão a fazer um esforço por melhorar e por serem pessoas melhores e não sei o quê, sentem que esse esforço não é suficiente.
Claro.
Porque elas estão condenadas a... Pronto,
a errar,
que,
não é? A dizer a coisa errada.
Sim.
É, mas ao mesmo tempo isso também se aplica ao assédio sexual. Não é a mesma coisa mandar uma boca ou, sei lá, apalpar uma pessoa do que, sei lá, por exemplo, estes abusos de que o Marilyn Manson, tendo ou não feito, é acusado, não é?
Sim.
Mas também se mistura tudo no mesmo saco e tira seriedade às coisas que são graves, não é?
Exatamente. Também tira a seriedade das coisas que são graves, senão parece que andamos aqui a apanhar pokémons, tipo, olha, machismo, olha, não sei o quê, olha, isto não é machismo, olha, isto não sei o quê. Opa, não é por aí, não é? É o que tu dizes, há questões muito graves e muito sérias a serem debatidas, isto, e o e a conversa opa, tem que ser muito, como é que eu ia dizer, tem que haver muita disponibilidade para a conversa. E é uma coisa, claro, que eu sei que é difícil para quem é vítima de estigma. Opa, é muito difícil, porque não só é uma pessoa que já conhece uma determinada luta há muito, 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 muito tempo e que tem a sua paciência massacrada, ainda vai ter que ter mais paciência para aceitar o tempo de cada pessoa crescer, etc, etc. Isso é a vida, é lixado, mas é uma merda. Mas eu digo-te, e falo aqui de um estigma, lá está, mas é que tenho direito também, mas claro que não é um estigma de tu não teres, de ser cigano e não conseguires arranjar emprego. Mas pode fazer um paralelo, que é como músico, e todas estas questões que estivemos a falar de artista, de todas as coisas que eu já ouvi, a falta de respeito que já tiveram comigo sem querer, por ignorância, por não dimensionarem o trabalho que estas coisas dão, não é? E tu não vais de repente dizer as pessoas são estúpidas, tu vais dizer o processo é lento, batem calma, estou aqui devagarinho, é assim a vida, é assim com todos, as coisas não se conseguem do dia para a noite, não é? Mas é importante também fazer o elogio positivo de todas as pessoas que estão a fazer um esforço por serem melhores e por
exato.
Todos nós fazemos isso, não é? Todos nós fazemos isso. E as coisas estão todas muito, 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 muito misturadas. Nós se calhar somos vítimas de uma coisa e estamos a contribuir para o mal noutra coisa, sim. Em relação a outro aspecto. E essa confusão semântica, que às vezes me dá vontade de nas conversas dizer assim, qual é o trunfo, com que baralho é que vamos jogar? Opá, que é para não estar aqui a jogar só bidex e estás a jogar sueca, né? Tipo, estamos a falar há uma hora e eu, para mim, racismo é uma coisa, para ti racismo é outra. Tipo, vamos primeiro então falar do que é o racismo, vamos tentar elucidar as pessoas e fazer as pessoas falarem, as pessoas que são de facto vítimas das coisas e que têm conhecimento de causa, vamos ouvi-las e deixá-las mesmo falar, mais do que termos uma opinião sobre as coisas, não é? Porque, esquece lá a tua opinião, tipo, vamos falar e ouvir, não é? Pronto. E há muito esta coisa de tens que ter uma opinião sobre as coisas, já.
Tens que saber logo a carinha a pôr no posto, não é? Se é o riso, se é o coração.
Sim, se é isso acaba por ser um tiro no pé, porque no fundo estás até com vontade de entrar na luta e não sei o que mais, mas também estás a acrescentar mais ruído e depois acho que não é justo ser tudo metido no mesmo saco, porque tu dizes uma coisa que de facto revela que tu não tens uma falta de consciência sobre determinada coisa e de repente és racista. Tipo, percebes? Isto é muito perigoso dizer, porque isto vai de encontro à estratégia, por exemplo, do Chega, de dizer que não há racismo em Portugal, não é? Porque, e até esse aproveitamento político mostra precisamente esta fragilidade, porque é aí que o Chega vai aproveitar essa questão para fazer a sua demagogia. Não é? É precisamente por causa dessa fragilidade para precisamente dizer, extremar a coisa ao contrário e dizer não há racismo em Portugal e tipo, pá, calma, também não é assim, claro que há muito. Agora, se não houver uma discussão honesta, não é? Se houver uma discussão muito ciosa e muito amedrontada de falar sobre as coisas, não é? Estamos aqui a erguer bandeiras e as bandeiras não informam ninguém. O que informa as pessoas são os programas, não são as bandeiras, portanto. Entendes, o problema é muito, muito, muito complexo e muito, muito de todos.
Claro.
Muito de todos, e é muito injusto para alguém que já é estigmatizado dizer que ele também tem a sua contraparte de dever social de pedagógico e de, opa, porque são muitas pessoas que estão em situações que não, opa, a quem não se pode sequer exigir mais nada,
claro,
não é?
Claro,
mas
sim.
A verdade é que não se pode perder de consciência, não é? Que as questões têm que ser conversadas e debatidas com honestidade e com honestidade intelectual.
Vamos,
não é?
Vamos com calma e com fé de que estamos a caminhar.
E com honestidade intelectual, pá. É horrível um gajo estar a conversar e a ver batota. Opa, é horrível. Tem que haver honestidade intelectual. Eu estive a falar com um gajo de extrema direita, ou de sei lá se é extrema direita, não era, mas estava num contexto de chat de um grupo que, pronto, que defendia certas coisas que eu, lá está, que eu preconceituosamente encostei à direita e à extrema direita, e que já não iria falar, mas fiz esse esforço assim, opa, foi o único gajo que não me insultou ali, então eu fui falar, respondi-lhe, disse, antes de mais obrigado por não me insultares, e ele disse-me, ah, fulano, tal, 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 faz umas coisas, de facto tens razão, que não está sempre bem, mas também tem não sei o quê, tal, 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 e eu depois disse, olha, discordamos, mas antes de mais, opa, obrigado pelo menos por me teres aqui neste um princípio mais positivo e construtivo do que eu tenho visto aqui e tal.
Claro.
Eu não faço ideia de quem é essa pessoa, o que é que ela faz, o que é que não faz, nem me arrogo na capacidade de o avaliar, mas acima de tudo eu prefiro, pá, 10% de uma coisa boa, não é, do que 100% de uma,
claro
que de uma coisa má, estás a ver? E por isso, opa, não é que estar aqui a dizer que é assim que se deve fazer, ou assado que se deve fazer, ou isso, mas opa, não consigo olhar para isto, mais facilmente saio desta merda das redes e dizer que aí não quero saber do mundo, porque se entrar no mundo eu vou ter que perceber que o mundo é muito mais complexo do que isso, e não há Deus e o diabo, e as pessoas precisam de muito de mimo, de carinho, precisam muito de empatia, as pessoas estão onde estas, por baixo destas tralha toda, não é? Tão carências muito, muito, muito concretas, e toda a gente diferentes, e há gente muito diferente, há gente que eu acho que é má, estás a ver? Não quer dizer que não possa mudar, mas que é gente que está numa destruir, acho mesmo. Mas a maior parte das pessoas, eu acho que não, eu acho que a maior parte das pessoas está à procura de acreditar em alguma coisa. E tão sensíveis à empatia,
claro,
como todos os outros, quando se sentem respeitados, tu ganhas espaço de conversa.
Sim, mais facilmente, é? Assim do que hostilizando, não é?
Opa, sim, isto não é lirismo, não é utopia, não é isso, que é uma coisa que me irrita nos tempos de hoje, esta coisa da utopia e do idealismo. Pá, idealismo, claro que sim, a gente tem que idealizar, nós temos que ser utópicos, temos que ser isso tudo. Qual é a dúvida? Qual é que é o problema disso? Tipo, as nossas ações não vão ser idealistas, nem poderiam ser, porque uma ação nunca será idealista. A ação é sempre já uma peneira daquilo que se decidiu. Portanto, não há mal nenhum, pelo contrário, em ser idealista, em ser utópico. A gente atira para o alvo, acerta ao lado, mas aponta para o meio. Opa, isto é eu não, mas estas coisas estão todas muito deixadas, muito... Eu já não consigo ouvir aquelas coisas de oh, isso é muito lírico, isso é muito idealista, é muito não sei o quê. Opá, juro-te, já não tenho paciência para ouvir estas coisas, porque se não tiveres isso, nada acontece.
Claro.
As coisas só acontecem quando há alguém que chega a alguém e o consegue entusiasmar e o consegue. Porque as pessoas gostam de viver coisas boas, e eu até posso estar a falar com um advogado, posso estar a falar com um empresário, posso estar a falar. Tem, como todos nós, os momentos bons da vida dele, os momentos maus. Se ele, num determinado momento da vida, não tiver alguém a chateá-lo e a cravá-lo e a chulá-lo, e tiver alguém a tentar fazer alguma coisa interessante e que o entusiasme e que o faça sentir parte de alguma coisa, quem é que não quer fazer sentir parte? Isto é ingenuidade, isto? Não é ingenuidade, porque tu vês, desde o gajo mais rico ao pobre, vês pessoas infelizes. Portanto, é porque, não é, é porque as pessoas sentem mesmo falta. É das pessoas, é da sociedade, é de não se sentirem sozinhas, é de tudo isso, não é?
Claro que
isso é a base de tudo. Sem empatia, sem idealismo, sem utopia, a sociedade não existe. É uma porcaria, percebes? Claro. É uma porcaria. Pronto.
Uma distopia ainda maior da que vivemos.
Sim. Thank you.
vou agora falar de um disco que ando a ouvir. Ando muito curiosa com uma banda chamada Black Country New Road. Eles são de Londres, okay. Eram para ter tocado em Paredes de Coura no verão passado. Talvez este ano os possamos ver. O primeiro single que eu conheci deles deixou-me logo muito intrigada. Chama-se Sunglasses e tem uma estrutura pouco convencional, assim meio caótica. Tem partes cantadas, outras faladas, outras gritadas. O vocalista Isaac Wood tem um estilo também peculiar a escrever letras. Mistura uma narrativa mais ou menos clássica com muitas referências inesperadas à cultura pop. Na verdade, eu ainda só ouvi 3 singles do álbum, que é editado amanhã, 5 de Fevereiro, mas estou convencida que estes rapazes e raparigas...
Vão longe.
Acho que sim, vão dar que falar. Eles têm sido comparados aos Slint, aos The Fall, portanto aquela época punk, pós-punk, mas também tem momentos mais calminhos. Uma curiosidade, a baixista da banda, Tyler Hyde, é filha de Carl Hyde, o vocalista dos Underworld, aquela banda de eletrónica que ficou muito conhecida quando participou na banda sonora do Trainspotting. Tu tens andado a ouvir alguma coisa, Manel?
Sim, vou ouvindo bastantes coisas. Curiosamente, no primeiro confinamento ouvi mais, ouvi muita música, coisa que não fazia, porque também eu passo o dia a ouvir música.
Claro.
E depois às vezes chego a casa e apetece-me silêncio, mas tenho ouvido bastante mais coisas, e com os miúdos e tudo, eles também põem música e tudo, e isso dá alguma dinâmica, alguma vontade também mais. E tenho ouvido mais coisas, sim, agora neste segundo confinamento, já não tenho ouvido por muita coisa, mas olha, ouvi o single da Rita Viana, é? E gostei muito, muito, muito. Até vou confirmar que não estou a coisa, é. Foi uma. O Pedro mostrou-me, olha, tem uma miúda, então tal, acho que ainda vai sair as coisas. E fui ouvir e pá, gostei muito das letras, gostei muito da música e inquietou-me, é fixe isso, essa sensação que tu tens de que alguma coisa mais do que propriamente o espaço de ouvir música acontece, não é? Que são coisas que te inquietam, que te fazem pensar novas maneiras de ver o mundo, não é? E essa componente na música, eu ponho muita música de, pronto, naquelas coisas que eu já sei que gosto e que vou pôr naquele ponto, porque vou cozinhar, ou porque vou arrumar a casa, ou porque vou não sei o quê, ponho aquela coisa que sei que me dá pica, ou ponho um rock, ou ponho uma coisa mais para acordar. Há essa função na música, mas depois também há uma outra função, tem essa, que é essa questão de te fazer crescer e de te fazer ver o mundo de outras formas, né? Não é? Essa função política e social, né? que também existe e também tem tido essa parte um bocadinho de beber aí, né?
Eu desta vez vou conseguir, desta vez vou largar. Eu não estou farto, eu cansei-me do que apenas parece. Eu não sei se eu sou forte, só que tenho este grito. Não contem comigo para ser sol na terra. Eu vivi sempre em guerra, a lamber pés de puta. Não percebo as razões, estou perdido na mata. De cabeça madura, sempre dando na fruta. Desta vez eu desisto de lutar contra mim.
E chegamos assim ao final de mais um Posto Emissor. Fica o nosso agradecimento muito sentido ao Manuel Cruz por ter aceitado o nosso convite. Eu sou a Lia Pereira, os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman e a edição multimédia esteve a cargo de Ruben Tiago Pereira. Como é hábito, finalizamos com uma leitura do nosso convidado. Manel, o que é que nos trouxeste hoje?
Ok, Lia, então é assim, eu escolhi uma letra de uma música do Nuno Prata, do disco Todos os Dias Fossem Estes / Outros, primeiro disco dele, um disco incrível. A letra chama-se O Homem Invisível Ainda Acha Possível, e claro que com a música é o seu verdadeiro poder, é a junção, mas eu escolhi esta letra também porque acho que fala de muitas das coisas que a gente conversou, de alguma coisa que a gente conversou. O Homem Invisível Ainda Acha Possível. O homem invisível ainda acha possível abrir sorrisos à sua passagem, mas não é fácil. É pouco provável que algum dia alguém repare na sua viagem rumo aos corações. É por gostar que sai ao encontro de quem tem a certeza de um dia o ter visto, só para mostrar que o que hoje se vê de si é o que sobrou da sua vontade de entrar nos corações. O homem invisível ainda acha possível regressar da viagem com recordações, de sorrisos novos em velhos conhecidos que por fim deixem navegar os sentidos ao sabor das emoções. O homem invisível nunca teve a coragem de enfrentar as coisas tal como elas são, mas quem pode dizer que aí não há a intenção de ter das coisas não aquilo que elas mostram, mas o que de melhor maneira encontra o coração? O homem invisível ainda acha possível abrir sorrisos à sua passagem, mas não é fácil, é pouco provável haver alguém que um dia o acompanhe na sua viagem rumo aos corações. E é isto.